As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Como se previa, a Câmara de Tomar deu parecer positivo à separação da atual União de Freguesias de Serra e Junceira. Foi, aliás, um ponto marcado pela unanimidade, sendo que, de um lado, Anabela Freitas, presidente da autarquia, referiu-se a essa vontade da população, enquanto, do outro, Lourdes Ferromal, líder do Partido Social Democrata, disse que a sua bancada estava alinhada com esse desejo, expresso particularmente por centenas de pessoas residentes na Junceira e pela própria Assembleia de Freguesia, que votou a favor, por maioria, dessa desagregação. Cabe agora à Assembleia Municipal de Tomar pronunciar-se sobre esta matéria, que poderá tornar-se num caso de reversão da junção que aconteceu por imposição da reforma administrativa, consequente reformulação de freguesias. Já lá vão cerca de 10 anos. A sede da Nabantina, em Tomar, serviu de palco para a formalização de Tiago Carrão como candidato à Conselhia do Partido Social Democrata Nabantino, estrutura que vai a votos a 26 de novembro. Dezenas de pessoas associaram-se a uma sessão onde o atual vereador na Câmara do Tomar traçou o futuro para o partido e, claro, para o Conselho. De entre as presenças, destaque para os nomes das deputadas Inês Barroso e Isaura Moraes, eleita para a Assembleia da República pelo PST, precisamente no distrito de Santarém. Lourdes Ferromal Fernandes, atual presidente da Conselhia de Tomar do PSD, é a candidata à mesa da Assembleia de Militantes. O momento foi aproveitado para olhar para este recente trajeto de 4 anos à frente dos destinos dos sociais-democratas nabantinos.
Fizemos-lo com uma proximidade dos cidadãos e com o amor que temos pelo nosso território. E neste momento é com orgulho que faço parte desta equipa. E que asseguro que continuaremos a trabalhar com os militantes e com a sociedade civil para alcançar os objetivos a que nos propomos. Conto com a vossa entrega e agradeço a disponibilidade de todos. Estaremos no terreno, nas várias localidades das freguesias, a fim de dar voz aos militantes e simpatizantes. Trabalharemos ao nível concelhio e distrital para marcar a posição do Conselho de Tomar para defender os interesses de Tomar na região e no país. E ao Tiago, muito sucesso e muito trabalho, que já é uma certeza.
Tiago Carrão, o candidato, fechou a sessão. Ficaram, em primeira instância, os motivos pelos quais decidiu avançar para a candidatura, falando em condições pessoais, condições políticas e a condição em que o Conselho se encontra.
A escolha que o nosso partido fará no dia 26 de novembro é determinante para o sucesso da preparação das próximas eleições autárquicas. Desengane quem pensar que ainda é cedo para falar de autárquicas, que ainda é cedo para manifestarmos essa ambição. As eleições autárquicas não se ganham em 6 meses. Ganham-se muito tempo antes. Todos sabemos disso. Tomar precisa do PSD. E nós aqui estaremos preparados e determinados a salvar a nossa terra da estagnação que nos assombra, da desertificação que sentimos a cada dia que passa, da falta de ideias e de engenho para fazer mais e melhor. A abordagem que proponho para os próximos 2 anos é a mesma que utilizem todos os projetos pessoais, profissionais e políticos a que me dediquei ao longo da vida. Dar continuidade ao que está a fazer bem, fazer ainda melhor se possível. Corrigir o que está menos bem e, no final, sabermos que deixamos as coisas melhores do que as encontramos. O projeto que vos apresento hoje é de um PSD reforçado, dinâmico, agregador. Um PSD que é uma alternativa clara ao Partido Socialista.
Tiago Carrão, candidato à liderança do PSD de Tomar, eleições serão a 26 de novembro.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Biblioteca António Cartaxo da Fonseca de Tomar assinalou nesta terça-feira, 15 de novembro, 25 anos de existência. A celebração mereceu a realização de um conjunto de iniciativas, nomeadamente espetáculos pela Companhia Teatro Dom Roberto para os mais pequenos, assim como a apresentação da nova imagem deste equipamento municipal, com a divulgação do seu novo logotipo, seguindo da partilha de bolo de aniversário. Filipe Fernandes, vereadora da Cultura na Câmara de Tomar, fez a apresentação dessa nova imagem e deu ainda conta da intervenção que será feita no interior da biblioteca.
Criámos então um projeto para o interior, que neste momento, se não está finalizado, falta muito pouco, como eu já referi, e que dará lugar a um novo conceito da biblioteca, mas que para isso ainda tem que ir para a obra, não é? Portanto, ainda irá ser lançado o concurso para a obra, que eu penso que para o ano poderá estar em vias de seguir para concurso. O grande problema, não é? Portanto, é a falta de aquecimento que nós todos sentimos nesta biblioteca, não tem grande conforto térmico. Existe também um problema de infiltrações e que, nomeadamente, em alturas de chuva, até por vezes, por mais reparações que nós vamos fazendo, não resolve o problema de raiz e, portanto, acabam sempre por criar infiltrações e chuva dentro do interior, que também não favorece nada este espaço, não é? Obviamente, também a separação, pelo menos, isto é uma das coisas que nós gostávamos, que é a separação de sala de formação de sala para jovens de videojogos. Isto porquê? Porque esta única sala que temos é esta e às vezes cria conflitos para quem quer vir somente estudar e trabalhar e para quem quer vir jogar. Portanto, é um dos conflitos existentes, portanto, sentiu-se a necessidade de criar dois espaços informáticos, um exatamente para quem estuda e para quem vem ter aulas de formação e outro para quem vem para um ato lúdico e de jogar, porque cada vez mais também os jovens procuram estes espaços para esse fim, para jogar em conjunto e para usufruir dos computadores.
Construído de raiz e inaugurado em 1997, o edifício apresenta sinais evidentes da passagem do tempo e necessita de uma intervenção urgente. A ERTE teve a oportunidade de questionar a vereadora Filipa Fernandes sobre o projeto que está a ser elaborado para a renovação e requalificação do equipamento, assim como em relação às obras em curso no exterior.
Efetivamente, já se vê no exterior a nascer o arranjo, tanto do lado de frente como das traseiras, portanto estamos a fazer uma melhoria do exterior da biblioteca naquilo que é a envolvência e aquilo que é poder que esses espaços exteriores possam também servir à biblioteca, não é? Portanto, ter um envolvimento maior da biblioteca com os espaços exteriores e daí estar a surgir aqui uma rampa que onde dará acesso a uma porta que existirá neste espaço e onde se pretende criar uma esplanada da Biblioteca Municipal de Tomar para quem queira estudar ou ler um livro neste espaço maravilhoso verde que aqui se encontra, obviamente. O projeto da biblioteca está finalizado, muito pouco falta para finalizar. Andamos a trabalhar nele este ano, trabalhámos no projeto da biblioteca no espaço interior. Precisa de uma grande reforma, precisa de obter aqui a um novo conceito, porque o que foi feito foi perceber o que é que falha aqui na biblioteca, não é? O que é que já não cumpre o seu caráter normativo e aquilo que gera conflitos dentro da biblioteca e tentar melhorar e trazer novos conceitos e novos espaços para este lugar. Criámos o projeto. O projeto está finalizado, penso que falta uma especialidade para finalizar este projeto para depois poder ir para a execução. Portanto, neste momento foi um trabalho árduo também aqui com funcionários da biblioteca, auscultámos, nomeadamente a coordenadora da biblioteca, que trabalhou connosco para perceber exatamente, que está cá no terreno todos os dias, o que é que faz sentido nascer neste novo espaço da biblioteca.
Biblioteca Municipal de Tomar está de parabéns 25 anos de existência.
Rádio R, informação.
A informação é do Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana. Houve registro para um conjunto de ações policiais direcionadas para a detecção de máquinas de jogo de fortuna ou azar em estabelecimentos, precisamente do Conselho de Abrantes. Através das ações de policiamento comunitário e de proximidade, os militares da GNR identificaram vários possíveis locais onde poderiam estar a ser exploradas máquinas de jogo ilegal, tendo realizado várias ações de fiscalização em estabelecimentos que resultaram na apreensão de 5 máquinas de exploração de jogos de modalidades afins, de fortuna ou azar, e 241€ em numerário. A Guarda Nacional Republicana relembra, no mesmo comunicado, que a dependência no jogo é reconhecida como uma patologia, sendo necessário estar alerta aos sinais que revelem a adição do jogador, pois é comum que aqueles que sofrem desta perturbação ponham em risco o seu trabalho e contraiam grandes dívidas, acabando por inviabilizar a sua interação com a sociedade e adotem um comportamento autodestrutivo. É por este motivo, fundamental, uma fiscalização contínua e presente neste âmbito, de forma a sinalizar as pessoas com esta dependência e reprimir quem utiliza e explora de forma descontrolada e dissimulada este tipo de equipamentos ou promove jogos de fortuna ou azar. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, admitiu que a zona das Limeiras está ainda com dificuldades ao nível das comunicações, neste caso de fibra ótica. Em entrevista à Hertz, o eleito do Partido Socialista falou de um compromisso das entidades promotoras que apontam para uma taxa de cobertura na ordem dos 80%, apontando também para a vantagem que o seu território tem em relação a outros, onde não se pode satisfazer toda a gente.
De facto, há ali uma preocupação, nomeadamente da zona das Limeiras, que é uma das zonas brancas em termos de comunicações, mas penso que o compromisso, aliás, das entidades promotoras desses territórios é que teríamos 80% do nosso território coberto por fibra e também com 5G. O território de Vila Nova da Barquinha tem uma grande vantagem em comparação com os outros. E às vezes a gente está-se aqui a queixar que o orçamento não dá, mas também temos de facto uma vantagem, também temos que compreender isso, ou seja, somos um território de 50 km², muito mais confinado, muito mais arrumado que alguns territórios de grande densidade que depois não podem, objetivamente, como está a dar o exemplo da fibra óptica, não se pode satisfazer toda a gente, e sabe, quando os territórios são muito mais concentrados, muito mais confinados, de facto é mais fácil fazer o saneamento, é mais fácil fazer redes e também é mais fácil fazer a questão da fibra óptica. Facilita porque para cá o mercado, as empresas objetivamente procuram também o seu lucro, e nomeadamente em zonas do interior, eu vou dar o exemplo, por exemplo, da minha terra aqui, Oleiros, é muito mais complicado. Ou seja, temos aldeias com 10, 15 habitantes, isso não acontece no nosso território, felizmente, mas é muito mais complicado. Por isso cada caso é um caso.
Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, aqui num ponto de situação relativamente à implementação da fibra óptica.
Rádio Web, a primeira a informar.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, apontou alguns dos objetivos a concretizar durante 2023, elegendo obras como multiusos ou requalificação da envolvência do hospital. Intervenções que avançam, referiu, em função das janelas de oportunidade que os quadros de apoio irão disponibilizar. Em entrevista à Hertz, Manuel Valamatos deixou claro que a captação de novas empresas e a valorização do Parque de Ciência e Tecnologia são situações prioritárias.
Nós temos um conjunto imenso de intervenções a fazer, desde logo o multiuso, mas falo da requalificação toda em frente ao hospital, mas temos um conjunto de outras intervenções relevantes e importantes para o Conselho, mas todas estas oportunidades, todos estes investimentos também avançam em função das janelas de oportunidade que os quadros de apoio nos vão disponibilizar. Nós queremos muito investir nas comunidades de energia, estamos a trabalhar de forma muito atenta e cuidadosa nesse aspecto, para valorizar as nossas zonas industriais e outras, para conseguir, tendo energia mais barata e em quantidade, captar novas empresas. Queremos muito continuar a fazer este trabalho de valorização do nosso Parque de Ciência e Tecnologia, e, por exemplo, uma coisa que nós sentimos muito importante, e lá está, também avança em função daquilo que formos conseguindo em termos de compromissos com as diferentes áreas governativas, a instalação da nova Escola Superior de Tecnologia. Nós estamos muito atentos às empresas, às zonas industriais, Parque de Ciência e Tecnologia, ensino superior, massa crítica, cinzenta. Ouça, isto é muito complexo, mas estamos aí muito atentos a esta área, porque entendemos que é uma área cirúrgica de desenvolvimento. Estamos muito atentos ao próprio processo de reorganização de todo o território e, como é óbvio, queremos continuar a investir naquilo que são os serviços públicos, naquilo que são as estruturas públicas, quer na área da saúde. Por exemplo, uma das coisas onde queremos investir e estamos à procura, aliás, já estamos de volta do próprio projeto, é criar uma nova unidade de saúde familiar a norte do concelho.
Manuel Valamatos aqui com as prioridades definidas em 2023 para o Conselho de Abrantes.
Rádio Web, informação.
Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, admitiu que ficou convencido com o projeto relativo à criação de um aeroporto em Santarém. Projeto esse que foi apresentado à comunidade intermunicipal do Médio Tejo, onde o território ferreirense está inserido. Em entrevista à Hertz, o autarca confessou mesmo que não esperava tanto por parte deste processo de intenções que lhe foi dado a conhecer, reforçando que está em causa um investimento sem capitais públicos e que teria um grande peso para Ferreira do Zêzere e para a região.
Sim, fiquei convencido, não esperava tanto. Quando alguém nos apresenta um projeto e diz que não vai ter investimento público, que não vão ser preciso criar vias de comunicação de maior, quando estamos no centro de Portugal, quando nós estamos a 30 minutos do aeroporto possível e quando eles têm uma proximidade a Lisboa também tão pequena, eu fico muito contente. Não esperava que o projeto estivesse já naquela fase. Acho que é um projeto com peso e acho que tem que ser olhado de forma muito, muito séria. Para a nossa região era excelente, não é? Com tudo aquilo que a economia iria mexer, com tudo aquilo que o turismo iria mexer, para o nosso território era excelente. E eu faço todos os dias muita força para que tal aconteça, tal como os autarcas da região do Médio Tejo, não é? Era uma grande mais-valia para a região. E gostei do que ouvi. Agora vamos ter que aguardar esta troca de argumentos relativamente às várias possibilidades e espero que o aeroporto fique em Santarém, porque Ferreira do Zêzere tinha muito a ganhar.
Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, convencido com o provável aeroporto de Santarém. Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, refuta que a perda de alunos no agrupamento de escolas esteja relacionada com o final do pagamento dos passes aos estudantes oriundos de concelhos vizinhos. Em entrevista à Hertz, o autarca aborda, desta forma, a diminuição em cerca de 20 alunos registada naquele estabelecimento de ensino, onde 20% ainda são jovens que residem noutros pontos da região. Sérgio Oliveira disse mesmo que se verifica uma recuperação quando se olha para o pré-escolar e para o primeiro ciclo, ainda que classifica a perda de alunos como um problema transversal no país.
A perda de alunos é um processo transversal à nossa região e ao país todo e está focado num problema estrutural também do país, que é a baixa taxa de natalidade. Portanto, a verdade é que não há crianças, portanto, e estes números vão efetivamente em Constância e em qualquer outra parte do país, a não ser nos grandes centros urbanos onde se concentra grandes volumes de população, a tendência é para diminuir. Portanto, obviamente que eu sei que há algumas pessoas que dizem que o número de alunos em Constância diminuiu porque a Câmara Municipal deixou de comparticipar o passo escolar para os alunos que vinham de fora do concelho estudar aqui. Portanto, essa questão está fora de questão, porque neste momento, se a memória não me falha, e vou falar de percentagens e espero não me estar a enganar, o agrupamento continua a ter à volta de 20% de alunos de fora do concelho que frequentam a nossa escola. Portanto, a razão não é essa, a razão é estrutural e tem a ver com a taxa de natalidade baixa que temos.
Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, aqui a responder relativamente à fixação de alunos no agrupamento de escolas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Agora é a altura de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
A escassez de luzividade e o fraco armazenamento nas Albufeiras está a preocupar quer as entidades públicas, quer privadas, e está a levar as instituições científicas a debruçarem-se sobre alternativas à falta de água, nomeadamente potável. Países como Israel e outros países arábicos, mais de 80% da água potável é proveniente do mar após desalinização. As tecnologias de desalinização que existem no mercado não podem dar resposta à escassez de água ao nível mundial, porque precisam de grandes quantidades de energia, maioritariamente fontes não renováveis. Um rápido acréscimo da produção de água potável através da desalinização seria altamente negativo para o ambiente. A segurança da água, a sustentabilidade energética e ambiental são objetivos sociais fortemente interligados e devem ser analisados juntamente. A pensar nisto, um grupo de investigadores no Instituto de Ciências e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial do Porto está a desenvolver um sistema de desalinização que é acionado por energia solar térmica para transformar a água do mar em água potável e contribuir para a resolução parcial da crise hídrica que assola o país. Os cientistas ainda estão a recolher dados para provar a viabilidade da tecnologia anunciada em fevereiro, mas o protótipo encontra-se praticamente finalizado e os ensaios deverão estar concluídos em 2023. Em causa está um equipamento eletrónico de chandelização pensado para aplicações em pequena escala que recorrem à energia solar térmica e à tecnologia de compressão de vapor térmica que torna a água salgada em água potável com quantidade suficiente para consumo humano. A reciclagem da água é possível graças a dois sistemas que funcionam em paralelo, o coletor solar térmico e o subsistema de chandelização. Portugal foi apenas confrontado com escassez de água potável recentemente, por isso não havia investimento considerável no país nesta área. Com as alterações climáticas atuais, o paradigma mudou, obrigando a gestão de fontes hídricas no país a apresentar uma resposta célebre e efetiva. No entanto, a retirada do excesso de sal e outros minerais da água para tornar potável não envolve apenas questões tecnológicas. Infelizmente, as centrais de canalização instaladas no mundo não são sustentáveis nem do ponto de vista energético nem ambiental. Portugal terá um futuro muito próximo de encontrar o caminho para assegurar as necessidades de consumo de água e, simultaneamente, a sustentabilidade das tecnologias aplicadas. Vale a pena pensar nisto? E poupar água, um bem precioso e escasso.
Luís Moraes e a sua nota do dia.
Rádio R, informação.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.